meu nome é Patrícia Zanlorenzi.
E eu sou Marcos Bellesi.
E esse é o podcast Transformare.
Nesse episódio vamos falar de medo e coragem. E aí, Patrícia, como que a gente começa a falar disso?
Agora vai baixar a coach aqui, mentora coach, né? E é um tema bem importante até para a gente aliar com aquela questão que eu falei no último podcast, que a gente conversou sobre inteligência artificial e eu falei sobre as pessoas serem cada vez mais autênticas e tal. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas coisas todas aí e como as pessoas entram em movimento, né?
Uhum.
Então, a primeira coisa que eu digo, né? Não existe ausência de medo, né? Medo a gente sempre vai ter. A gente tem que só criar passos, né, para ter coragem. E como é que cria a tal da coragem, né? É quando você tem a consciência do seu medo, né? O porquê você está tendo medo. Então, assim, nada mais é do que você refletir. Será que esse medo existe, né? O que ele é real, né? Se ele é real, se ele não é. O que, que você pode fazer com isso?
Mas quando você fala de medo, você está falando de que tipo de medo? Medo de, por exemplo, sei lá, medo de altura, medo de bicho ou um medo mais generalizado, assim?
Na verdade, generalizado, porque mesmo medo de altura e medo de bicho, você tem ferramentas aí para começar a explorar isso, né? Então, assim, e a partir do momento que a gente enfrenta os pequenos medos, que por exemplo, para alguém, pode ser que o medo de altura seja tão mais paralisante, por exemplo, do que, sei lá, fazer uma super viagem, né?
Uhum.
Eu falo de qualquer tipo de medo, né? Mas, assim, eu entendo que tem medos que sejam muito mais desafiadores para algumas pessoas e outros menos desafiadores. Medo de animais, medo de altura são coisas, assim, que dependem de muitos passinhos para a pessoa conseguir mudar.
Uhum.
Então, o medo que eu quero tratar aqui hoje é o medo mais da gente falar sobre negócios, carreira, passos, né? Embora a gente saiba que tem uma infinidade de medos que pode falar aqui, a gente pode passar dias falando, né? De o que, que você pode fazer, por exemplo, que passinhos você pode dar. Por exemplo, tem gente que tem medo de água, né? Tem medo de traumas, né? Como esses, mas esse não vai ser o objetivo, pelo menos, desse podcast, né? Eu quero mais falar sobre esse medo de entrar em movimento para seguir o seu sonho, seguir sua carreira, seguir como empresário, como dono de startup, como inovador, né? Como uma pessoa aí original, né? E que passos você pode dar em relação a isso.
Então, nesse caso, você está falando mais medo de mudanças, medo de evoluir, não sei, alguma coisa desse tipo.
Medo de você tomar as decisões que você precisa tomar para no sentido empresarial e no sentido de carreira, né? No sentido da gente falar sobre inovação, tecnologia e startups, né? É assim, se a gente for o medo como medo, a gente tem uma série de traumas e eu acho que aqui a gente pode falar, focar mais nesse medo de dar os passos aí, porque aí, na verdade, a técnica que a gente vai falar aqui vai servir para qualquer coisa. Só que o foco nosso vai ser aí para os empresários de startups, as pessoas de tecnologia, as pessoas que estão na transição de carreira, as pessoas que estão aí ou paralisadas, né, para fazer algo muito inovador aí na área deles, né? Sei lá, a pessoa, sei lá, às vezes a pessoa perdeu um emprego, quer começar uma startup e está paralisada por algum motivo.
E a pessoa sabe que ela tá com medo? É ser consciente?
Então, na verdade, sabe, né? Se você está deixando de fazer alguma coisa e você está se sentindo desconfortável com aquilo, pode até ser um medo inconsciente.
Ah, tá. Então tem que ter esse desconforto, essa vontade interna, mesmo de alguma forma, de você querer mudar, mas você tá naquilo e não consegue mudar, então.
É, na verdade, a gente pode até ter um medo inconsciente, mas se a gente está insatisfeito com alguma coisa, se a gente está se sentindo mal com alguma coisa, é porque a gente tem um medo ali de enfrentar alguma coisa, né? Então, quando você não dá um passo em direção, por exemplo, pessoas que estão lá programando a transição de carreira e não mudam nunca de carreira, ou, por exemplo, o nosso caso, né, Marcos, transição aí de país, né?
Uhum.
A gente enfrentou quantos medos aí, né, para tomar decisões de mudança de país, né? Todo um planejamento e tal. Então, a situação anterior que você estava antes de decidir por uma mudança para a Itália era desconfortável, não era? Para você ficar sem fazer essa transição?
Na verdade, esse é um processo que começou há quase 20 anos, um pouco fruto da insatisfação com o país, E também a busca de possibilidades novas, né? Isso é uma coisa que me coçava um pouco, morar fora, experimentar a vida em outro país. E como a gente tinha possibilidade através da descendência italiana, eu e meu primo fomos atrás disso e depois de muito tempo conseguimos fazer a cidadania.
É, então é sobre esse desconforto que eu falo, quando você já tem consciência que você quer aquilo, né? Você já sabe que não, você está confortável onde você está, mas não é aquilo que você quer para você, né? Então o que você quer, nesse caso, é mudar de país. Então é sobre esse medo que a gente vai falar hoje, que é muitos medos, é o medo de muitas pessoas, né? De tanto de empresários, de startups, gente que vai fazer transição de carreira, gente que vai fazer transição de país. Uhum. Né? Então, já tem a consciência, mas não entra em ação.
E como que a gente começa a fazer isso de uma forma metódica, como você está falando?
É, na verdade, a gente coloca clareza sobre o nosso medo, né? Então, a primeira coisa é você olhar para o seu passado e identificar momentos da vida que você escolheu o caminho do medo. Então, por exemplo, eu vou falar de mim agora, nessa questão da Itália, né, de transição de país. Eu tive oportunidades de ter mudado de país antes, né? Então, assim, ó, a minha história com a Itália começou mais ou menos em 2014, 2015, quando eu fui buscar a história da minha cidadania, da história da minha família e tal, e comecei a achar os documentos. E aí eu tava falando sobre escolher o caminho do medo e não o caminho do amor, que a gente chama o caminho do amor é quando você segue, né? Aquela tua paixão, aquele teu amor, aquela tua vontade, segue... e sai do conforto desconfortável, né? Então, em 2017, eu lembro muito bem, eu já tinha escolhido a Comune, que eu ia, Bassano del Grappa, já tinha visto imóvel, já tinha falado com um monte de gente, eu tinha conseguido o documento do meu bisnono, que estava faltando, de batismo, que eu não conseguia achar o documento de nascimento dele, achei o batismo.
Você ia fazer o processo lá de cidadania, né?
Ia fazer sozinha, tinha acertado com o Uni, já tinha feito tudo, já tinha programado dinheiro, já tinha, tava tudo muito certo. E aí isso era julho. E na mesma semana que eu deixei tudo isso pronto, o que aconteceu? Eu fui chamada, fui nomeada, né? Uma das fases que eu tive na minha vida aí, fui nomeada para um concurso público. Eles me chamaram e me convocaram falando que eu tinha que começar no dia 1º de setembro.
Uhum.
E eu já sabendo duas coisas, que eu queria morar na Itália, que eu queria tirar minha cidadania italiana, né? Dar para a Itália, pelo menos por um tempo, e que o concurso público não combinava comigo, eu mesmo assim, naquela situação, para mim, eu acabei escolhendo o caminho do medo, foi mais importante para mim, porque eu achava que, a segurança financeira de um concurso, talvez, naquele momento da minha vida fosse melhor, e isso durou muito pouco tempo,
uhum.
Para eu ver que eu escolhi realmente o caminho do medo, e eu deveria não, né, porque é a mesma coisa que eu falo nos outros canais meus, né, que a gente, tudo que acontece na sua vida tá tudo bem do jeito que é, eu realmente ainda não estava preparada por algum motivo. Só que eu escolhi o caminho do medo. Eu não escolhi o caminho do amor, porque já era uma decisão ir para a Itália, já estava tudo certo. Né? E aí veio uma situação para me provar e eu acabei recuando. Então, assim, eu estou usando esse exemplo porque é um exemplo que a gente vê que eu escolhi um caminho que não era o caminho da coragem, né? Que era o caminho do medo.
Uhum.
E aí, o que tem que fazer nessa reflexão para ajudar? É você pensar... Beleza, eu escolhi o caminho do medo. Que habilidade eu desenvolvi? O que aconteceu comigo que eu aprendi naquele momento que hoje eu posso usar como habilidade para a mudança de país? Então, assim, quais foram as habilidades que eu desenvolvi? Eu posso dizer várias, né? Eu entendi, por exemplo, o tipo de trabalho que me fazia bem.
Uhum.
Eu conheci pessoas que me ensinaram um monte de coisa, inclusive sobre startups. Eu conheci o Marcos no programa lá que a gente fez de mudança de país. Então, e aí eu conheci outras pessoas que iam mudar junto. Eu fui numa mudança muito mais estruturada, porque a gente tem um grupo de pessoas, né, Marcos? Tem algumas pessoas, até amigas nossas, que já estão lá na Itália, que são do nosso grupo. Então, foram várias coisas legais que foram desenvolvidas. Então, assim... Tudo bem, eu escolhi o caminho do medo, mas que vantagens eu aprendi e eu tive com isso para que eu agora faça melhor ainda?
Então, você quer dizer que se você escolhe um caminho, não importa se ele, se você tem um pouco de medo, escolhe um caminho, você tem que aproveitar isso e tirar as melhores lições daquela escolha que você fez para evoluir um pouco mais.
Exatamente, porque com o que aconteceu comigo? Eu me senti frustrada, tipo, depois de, sei lá, 5, 6 meses de ter assumido o concurso. Mas aí eu tive que ter a consciência de aproveitar aquele momento e absorver e tudo que eu podia absorver daquela decisão que eu já tomei, para tomar a decisão aí definitiva, né, da coragem, definitiva não, né, porque as coisas mudam, é, mas foi a decisão da coragem de seguir a minha vontade de morar na Itália. E nisso não foi só, né, da decisão da Itália, também foi a decisão de virar empresária e seguir já, porque eu já era empresária nesse momento, né, quando eu assumi esse concurso, eu já tinha planejado um negócio online, eu tinha um escritório de contabilidade online, que eu poderia trabalhar à distância de qualquer lugar do Brasil, inclusive da Itália. Então, eu desisti do caminho de empresária e desisti do caminho da Itália. Então, daí a gente tem que aproveitar o aprendizado que a gente teve nessa situação para desenvolver mais habilidades e coisas boas e ver do lado positivo de tudo isso. Então, naquele momento, eu escolhi o caminho do medo e eu desisti tanto do sonho da Itália temporariamente, quanto do sonho de ser empresária que eu já tinha iniciado no caminho de ser empresária. Eu tinha montado um escritório de contabilidade online onde eu podia trabalhar de qualquer lugar do mundo, teoricamente. Eu tinha um sistema de nuvem e tal. E nesse processo foi muito legal, porque eu também entendi que contabilidade não era a minha área, né? Eu tinha escolhido como se fosse uma startup, né, de escritório online no Brasil, era bem inovador o jeito que eu construí, e era feito para startups mesmo. E aí eu entendi que, na verdade, eu construí um negócio, mas que eu não tinha afinidade com aquilo, né? Então, foi só uma zona de conforto também. E aí eu acabei desenvolvendo o meu trabalho de hoje, que é a mentoria e tal, e ainda assim, eu tô indo para Itália com uma segurança bem diferente, né? Não é nem segurança, né? Mas com uma perspectiva totalmente diferente, né? Num planejamento mais bem feito, já conheço mais pessoas, já pensei mais sobre o assunto. Então, apesar de eu ter escolhido o caminho do medo, uma vez que você escolhe o caminho do medo e você entende aquilo, não é para ficar frustrado, e sim transformar na melhor maneira possível para fazer ainda melhor.
E na hora que chega o momento que você tem uma decisão dessas na sua vida, você sabe, você tem consciência que você pode ir por um caminho ou por outro, ou é meio automático, você faz isso sem consciência?
Depende do tamanho do desenvolvimento da pessoa, né? Neste meu caso, eu posso dizer que foi uma decisão bem consciente. Eu escolhi o caminho do medo conscientemente, que eu falei, não, eu vou escolher esse concurso aqui e vou pensar melhor, que eu não sabia. Apesar de eu estar anos postergando esta mudança, eu quis ainda pensar um pouco mais, foi consciente. Agora, pode ter casos de pessoas que não tomam essa decisão consciente, mas depois de um tempo percebem, porque aí a pessoa fica desconfortável no conforto, né? Que eu tava falando, ela fica infeliz e não sabe por quê.
Tá, entendi.
Só que ela se sente infeliz.
E aí ela tem que descobrir o porquê disso, né? Pra poder tentar mudar.
Exatamente. E aí a gente vai pra outra pergunta, né? Se você ainda não tomou essa decisão, né? Porque a gente falou aqui de situação do passado que você teve medo, pra você começar a ter clareza. O que que aconteceu e que habilidades você desenvolveu? Provavelmente você teve uma situação de que você pode ter ficado frustrado por algum motivo e também entende que aquilo te desenvolveu habilidades novas que você não teria desenvolvido se você não tivesse passado por aquela situação. E te dá mais coragem, no fim das contas, né, de você fazer diferente, porque aí você viu que aquilo doeu em você e daí você pensa duas vezes antes de se machucar de novo, né, machucar entre aspas, né, mas de tomar uma decisão que te cause medo. Por causa do medo, né? E aí a gente tem que fazer uma pergunta. Se você está agora numa decisão dessa, você está para fazer uma transição de carreira, você está para abrir sua startup, ou conseguir um investidor, ou mudar de país com a sua startup, negócios internacionais que a gente vai tratar nesse podcast aqui também, porque esse podcast vai falar de muita coisa. Está com essa decisão, vou mudar a minha empresa de país, eu preciso de um investidor, vou fazer minha transição de carreira, vou abrir minha startup, vou parar e vou investir nesse aplicativo. você tem que fazer a seguinte pergunta: o que pior pode te acontecer se tudo der muito errado?
Uhum. Você tem que pensar na pior consequência.
É, por exemplo, Marcos, o que poderia de pior acontecer na sua vida agora, né? Tipo, se você, nas mudanças que a gente está fazendo, né? Você vai daqui a um tempo para a Itália, o que pior pode te acontecer?
Ah, acho que do pior que pode acontecer é não me adaptar, não gostar e resolver voltar para o Brasil.
Beleza. E quanto tempo levaria para você se recuperar dessa situação?
Ah, não sei. Acho que demora um tempo até recobrar os laços, recobrar as conexões. Eu não sei exatamente quanto tempo, mas nada que não seja irrecuperável, entendeu?
Mas assim, se você pudesse estimar um prazo aí...
Ah, acho que uns 6 meses.
Uns 6 meses. Então, quer dizer, 6 meses considerando tudo que você já viveu hoje, na sua história de vida, desde que você, sei lá, começou a sua carreira profissional até hoje, é muito ou é pouco?
Não, tudo bem, é pouco, sim.
É, então, é esse tipo de exercício que a gente tem que fazer. E aí, beleza, se 6 meses é pouco, então é uma decisão que vale arriscar, né? Porque você, em 6 meses, na pior das hipóteses, em 6 meses você recupera. Claro que se você vai fazer uma coisa que você vai, vou levar 30 anos para recuperar, isso é melhor se pensar. Mas a maioria das nossas decisões, quando a gente chega a essa conclusão do pior que pode acontecer, normalmente são períodos pequenos para se recuperar. Não é nada que você vai passar anos e anos e anos da sua vida pensando sobre aquilo e se recuperando daquilo e que decisão super errada que você tomou. Eu até ontem no meu Instagram coloquei aquele indicação daquele filme A Procura da Felicidade para muitas pessoas que estão aí pensativas sobre transição de carreira, sobre bem negócios, e aquele filme é bem legal, né? Porque mostra a pessoa saindo do nada, né? Tipo, tava com um filho dormindo em abrigos.
É muito bonito mesmo.
E aí, e quando a gente vê essas coisas, a gente vê que, na verdade, a gente tem muita coisa, né? Então, aí a gente acaba optando pelo caminho do medo, sendo que, na verdade, não, muitas vezes não chega nem a ser necessário, né?
E também tem a questão do apego. Pode ser que você está desistindo de algo que demorou bastante tempo na sua vida para você construir. E que se você tudo der errado, como você falou, você pode não conseguir voltar para aquilo que você tinha. E aí a questão de você decidir ou não se você tem um apego forte o suficiente para abrir mão daquilo ou não numa decisão como essa. Se você consegue viver abrindo mão daquilo, eu acho que você pode ir para outro caminho e se a coisa der errado, você volta e cria um novo caminho aqui também. Ou, no caso, não de mudança de país, mas no caso de, por exemplo, aceitar um emprego ou fazer uma associação com empresas, criar uma startup, tudo isso também pode ser pensado nesse sentido. Você tem que ver o que você tem, você tem que ver o quanto você abre mão disso e o quanto a perspectiva de futuro daquilo que você está almejando te agrada o suficiente para você fazer essa transição.
E isso bate bem com o filme A Procura da Felicidade, né? Digamos que, sei lá, você abre a tua empresa, coloca todo o teu capital na tua startup, faz uma grande transição, e aí não dá muito certo, mas mesmo que você tenha assim, esse trauma, né? Você consegue se recolocar no mercado, talvez trabalhando até dentro de uma startup, alguma coisa assim, né? E aí eu trago uma outra reflexão aqui, né? Além de você pensar no pior cenário, quanto que você vai perder, é importante você pensar o quanto você vai ganhar se der certo. Se der muito certo essa tua ideia, e o pior que pode acontecer é, sei lá, levar 6 meses para você se recuperar, e se der certo, como você vai se sentir? E uma coisa que é uma reflexão muito legal que eu faço, tem muita gente que tem medo que dê certo. Sabe por quê? Porque o dar certo pode significar abrir mão de muitas coisas da vida antiga. Então, aí a gente voltando, agora fazendo paralelo para a mudança do exterior, se a tua vida dá muito certo no exterior, por exemplo, provavelmente você vai abrir mão de amizades, de alguns relacionamentos que você tenha na tua cidade aqui, ou sei lá, que você tenha construído na tua vida.
Okay,
e você
de
tem medo
também.
Disso. quem muda de emprego dos amigos que tinham no emprego, daquela saidinha de happy hour, aquele esqueminha de vida, né? E aí a pessoa se fica se boicotando porque tem medo de perder daquela coisa antiga, né? E aí ela tem medo que dê certo. Aí o que, que você tem que fazer o cálculo, né? Não é bem um cálculo matemático, mas é um cálculo de pensamentos, né? Tipo, de organização de pensamentos. É quanto você vai se sentir feliz se isso der muito certo. Então, sei lá, você abriu sua startup e alavancou ela, vendeu pro exterior, pro Google, né? Como você vai se sentir? E aí, como você vai se sentir se você não fizer nada disso? Se você continuar no seu emprego, com seus amigos, com o happy hour de sexta, na sua cidade, e aí balancear. Se você escrever tudo isso no papel, todas essas questões que a gente falou até agora, quando você faz essa lista, né? Qual a situação do medo que você passou? O que, que você aprendeu com aquilo? Como você se sentiu? E as habilidades que se desenvolveu? É o pior que pode acontecer? Quanto tempo você leva para se recuperar? E aí comparar, se der muito certo, o que você vai ganhar e como você vai se sentir, você concorda comigo que você já gera muita clareza sobre todo esse cenário, né?
Sim, e também depende da personalidade da pessoa, né? A personalidade mais empreendedora, ela é aberta a tomar esses riscos com mais facilidade do que uma personalidade mais parada, mais pacata, né? Tudo bem que ao longo do tempo, isso, você pode mudar um pouco a sua personalidade e se transformar um pouco. Mas eu acho que essa clareza, esses exercícios que você pode fazer, te ajudam muito a pesar, né, os prós e os contras. E se você se espelhar na história, os empreendedores de sucesso normalmente erraram várias e várias vezes. Deram para trás muitas e muitas vezes. Então, isso é uma coisa absolutamente normal, e a cada vez que dá errado, você aprende um pouco mais. É lógico que também você não vai ficar a vida inteira errando. Em algum momento, em algum momento você deve acertar, e aí você aproveita os frutos de tudo que você construiu e aprendeu durante todo esse tempo.
E o empreendedor tem essa característica forte da resiliência, né? E tem gente que não está disposto, às vezes, a ter essa religião. Se eu cair, eu vou levantar. Se eu cair, eu vou levantar. Se eu cair, eu vou levantar. E tá tudo bem. É só uma escolha de vida. Agora, é certo que os empreendedores de sucesso erraram muitas vezes. Eu mesma estava falando aqui de um erro meu, né? De ter aberto esse escritório de contabilidade, achando que... Mas aí eu vou entrar na questão da coragem também, né? Mas achando que aquilo era bom e tal, e tinha desenvolvido um super negócio. Só que eu também estava na mesma zona de conforto, porque eu não estava sendo eu mesma, não estava sendo original. E aí eu estava fazendo uma coisa que era mais confortável para mim, que eu achava que contabilidade era um negócio ali, feijão com arroz, e que eu ia conseguir, ia ser tranquilo. Por quê? Porque eu tive todo um trabalho para poder trabalhar como mentora e estar gravando esse podcast e fazer lives no Instagram e fazer vídeos no YouTube, porque o caminho de contabilidade era um caminho mais fácil na minha cabeça.
E você, ao longo do tempo, você acaba descobrindo o que te deixa feliz, o que você sabe que vai te deixar feliz, porque eu acho que isso aí não é uma coisa automática também, né? Você tem que passar por muita coisa para descobrir isso.
Tem que passar por muito autoconhecimento, né? Que é o que a gente está falando aqui. Você tem que passar pelo autoconhecimento. Se você não passa pelo autoconhecimento, você fica naquela coisa do automático. Você sabe que não está certo alguma coisa, você está extremamente incomodado, mas você não sabe o que, que é. Você fica só naquela coisa, ai, minha vida não está boa. Mas devia estar boa, porque eu tenho tudo, né? Como eu tive na minha primeira transição de carreira, de sair da iniciativa privada para virar empreendedora, né? Então, eu sabia que estava tudo bem. Tipo, tá tudo bem, tinha tudo normal na minha vida, né? A vida que a gente chama a vida de quadradinho, né? Salário alto, apartamento, tudo certinho, e eu não me sentia bem. E aí, se eu não fosse para autoconhecimento, eu não ia saber, eu ia ficar vivendo aquela dor ali sem muito entender. Então, precisa de um autoconhecimento para daí você chegar na tua essência e na tua originalidade, né? Que aí as coisas vão fluindo melhor.
E você acha que isso pode ser aplicado metodologicamente ou você sozinho, ou você precisa de uma ajuda profissional para fazer isso?
Olha, até consegue fazer uma parte sozinha, mas você precisa de outras pessoas com você, porque Na verdade, todos nós deveríamos ter mentores, pessoas para nos inspirar o tempo todo. E eu, ainda que trabalho com desenvolvimento humano, eu tenho que estar constantemente me desenvolvendo para poder desenvolver outras pessoas. A gente fala, né? Primeiro a gente coloca a máscara de oxigênio na gente, para depois colocar nos outros.
Uhum.
Então, assim, é uma coisa que eu sempre vou ter na minha vida mentores para poder ser uma mentora, né? Porque todo mentor tem que ter um mentor, né? E, assim, você tem uma clareza que você consegue gerar, só que a outra pessoa pode te mostrar caminhos que você não vê. Por mais que você gere clareza e escreva todas as suas conclusões disso, pode ser que tenha caminhos que você não está enxergando, porque você vê o mundo da tua perspectiva. Aí a pessoa é como se... Já viu aquelas imagens, né? Que você olha de um lado, parece um quadrado. Você olha do outro lado, parece redondo.
Sim.
E a partir do momento que você tem um mentor e ele te fala, ó, isso aqui pode ser redondo também, aí você consegue gerar mais clareza e mais identidade em tudo que você quer. Então, é importante que você tenha outra pessoa ali, que a gente chama que os mentores ligam uma lanterna, né? Para mostrar o caminho. É tipo ligar numa lanterna para te mostrar as outras possibilidades ali, para te ajudar e ser mais leve esse caminho. Então, assim, não digo que uma pessoa não consiga fazer sozinha.
Ou talvez...
Só que vai ser um caminho mais difícil, porque você tem a tua visão de mundo ali. Então, é difícil você se desapegar daquela construção que você fez na vida inteira e olhar para outros caminhos sozinho, se não tem outra pessoa te mostrando outros caminhos, né?
Ou talvez também fazer em grupo, né? Acho que ajuda também você a desenvolver quando você tem outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo.
E o mentor pode ser até um amigo, às vezes.
Uhum.
Um amigo, um grupo de pessoas. Pode ser os masterminds, que a gente chama, né? Que são encontros. Pode ser até um evento, né? Um evento que a pessoa assiste. E aí ela tem tanto insights, né? O famoso insights. Que tem muita gente que tem até preconceito da palavra de tanto que está sendo usado.
Você
tem insights ali. Que aí te mostra outra perspectiva. Mas eu que já passei por tudo isso... É impagável você ter ali uma pessoa, o valor que você agrega quando você tem uma pessoa só ali conversando com você, com metodologia, né, com toda uma metodologia, o crescimento teu passa a ser muito, muito rápido, muito, muito, muito mais velocidade. Então, eu acho legal. Também gosto de grupo, se eu pudesse, eu fazia grupo e grupo individual, né, porque uma coisa é uma pessoa individualmente, outra coisa em grupo.
Uhum.
Então, são coisas diferentes e que agregam muito, assim. Eu acho que quanto mais a gente vai nesse caminho, mais facilita nossas decisões, né? E a gente, não é que a gente não vai errar, mas a gente, eu falo que é como se fosse uma estrada. Tem os buracos e vão sempre existir os buracos. A diferença é que você aprende a desviar deles mais rápido e aprende a não cair neles quando a gente está com mentores, né? E se você cai, você sai muito rápido, né? Você não fica naquele buraco lá, como sozinho, você tivesse que lidar só com isso, né?
Uhum.
Aí a última reflexão que eu faço para esse podcast não virar eterno, né? Porque é um tema tão profundo, né? E que acho que cabe muitos e muitos podcasts olhando de outras perspectivas. Uma coisa que é importante para você gerar coragem depois de você ter feito essas perguntas e essas reflexões que a gente conversou aqui é como você foi na melhor versão das áreas da sua vida. Então, a melhor versão tua, no seu trabalho, na sua missão pessoal, na sua carreira, nas suas finanças, nos seus relacionamentos, na sua espiritualidade, na saúde, nos seus amigos. Quando você conseguir ver você em cada uma dessas áreazinhas e qual foi a sua melhor versão, você consegue montar o todo da sua melhor versão. E é esta melhor versão que você tem que dar a mão do lado e tomar a coragem para tomar as decisões que você precisa.
Então, você tem que parar e pensar em tudo isso. E tentar refletir qual que é a sua melhor versão em cada área.
Isso, você reflete, né? Ah, como eu era quando eu estava super bem em finanças? Como eu era quando eu estava super bem no meu trabalho? Como eu era quando eu estava super bem nos meus relacionamentos? E aí você vai juntando esses pedacinhos de Marcos, eu juntando meus pedacinhos de Patrícia, aí você imagina essa pessoa na sua frente e você até se imagina dando a mão para ela, né? E aí toma a decisão que você precisa tomar. Você até, Marcos, falou outro dia para mim da história das perucas, eu acho que vale a pena, porque essa técnica eu não conhecia, apesar de ser coach, mentor, eu não conhecia. Conta aí da história das perucas.
Então, a técnica das perucas pode ser uma coisa interessante para você sobrepujar um medo passageiro, um medo momentâneo, né? Eu ouvi sobre ela num podcast italiano de programação neurolinguística. E a ideia é quando você está de frente a um desafio, por exemplo, vou dar um exemplo, você vai falar em público, né, numa conferência em algum lugar. Você imagina na sua frente um conjunto de perucas coloridas, cada uma com uma cor. E você associa cada uma dessas perucas habilidades específicas, como se fossem superpoderes, podemos dizer assim. Por exemplo, vai ter uma peruca azul que representa uma pessoa que é muito boa para falar em público, que não tem medo de ninguém, que enfrenta o público. E você mentaliza que a pessoa que usa aquela peruca é capaz de fazer tudo isso. E quando você vai falar, você se imagina antes colocando aquela peruca. E isso, para algumas pessoas, dá um pouco mais de segurança e pode ajudar a inibir algum desses medos que a pessoa tem. É bem interessante.
Eu adotei essa técnica aí que você me explicou quando eu fui procurar um imóvel na Itália. Eu me imaginei de peruca. Mas assim, eu penso que talvez tenha alguma coisa a ver com a mesma lógica da meditação, né? Você tira a atenção do medo da mente, pensa em outra coisa, né? Que nem na meditação a gente deixa o pensamento pensar, se você coloca foco em outra coisa, você sai do foco do medo, né? Talvez tenha a ver com isso. E aí, o que, que eu queria falar para a gente finalizar, né? No último podcast eu falei sobre ser original, sobre que a inteligência artificial vai exigir cada vez mais disso, né, para a gente, tanto para empreendedores de startups, quanto empresários, quanto produtores de conteúdo da sua própria empresa. E ela vai exigir muito que a gente seja diferente, porque é assim que a inteligência artificial vai reconhecer a gente, né? Porque ele vai muito conectar a personalidade de uma pessoa com a de outra, baseado ali no que a outra pessoa gosta mais de escutar, de ver, enfim. Então, a gente tem que ser cada vez mais original. E aí eu tenho indicação de 3 livros, que eu acho que são 3 livros, assim, muito legais e que eu posso dizer que mudaram a minha vida. Que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown.
Uhum.
A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, esse livro é divertidíssimo. Inclusive, tem associação com startups, é muito legal, né? Dá para adotar para as startups aí.
Uhum.
E o último livro que eu tenho aqui são Os Originais, que são histórias de grandes inventores, e fala de Leonardo da Vinci, fala de Tesla, e fala de como esses caras, né, mudaram o mundo e como que eles tiveram ideias, e daí faz paralelo com outras pessoas que tiveram grandes ideias e não conseguiram vender essas ideias. Então, assim, são 3 livros para mim que foram bem significativos, que falam muito sobre essa coragem de ser a gente, o que a gente deve ser, o que a gente é, né? Ser, coragem de ser autêntico, de usar a nossa essência.
Uhum.
E ainda usam aí características de empreendedores, de pessoas que mudaram o mundo, de startups, né? E de toda essa lógica de inovação. Então, fala tanto do lado de autodesenvolvimento, de coragem, de como seguir no caminho da coragem, e também fala muito sobre a originalidade, que é o tema aí que a gente falou no último podcast de inteligência artificial, para não deixar as pessoas tão assustadas, assim, ah, meu Deus, como é que eu vou ser original? Lê esses 3 livros. Esses 3 livros não mudarem a sua mente, aí vocês podem me xingar, mas eu acho que vou mexer com vocês.
E depois a gente faz um episódio também sobre profissões do futuro, para dar opções para todo mundo, né?
Para quem ficou assustado aí, que a gente falou, não é que as profissões vão acabar, elas vão mudar, né? E aí a gente vai falar como é que a tecnologia ajuda nisso tudo aí. Inclusive os empresários de startups, né? Ideias até, talvez, que existam para startups aí para ajudar as pessoas e as profissões que vão mudar. Que é a mesma coisa que a gente fala aí, né? Quando a gente fala do coronavírus. Então, é a mesma coisa que a gente fala da crise econômica, né? Apesar de a gente estar vivendo um momento de crise no coronavírus, um momento de crise é um momento muito de oportunidades também.
Sim.
Então, por exemplo, você pode ter uma mudança hoje no turismo, mas você tem startups de tecnologia na saúde crescendo muito, como a gente falou.
Uhum.
Então, assim, é a mesma lógica, né? Então, se olhar as coisas de maneira diferente.
E também, como a gente está falando um pouco de vencer os medos, fazer algumas transformações, a gente pode começar com coisas mais simples. Então, Eu selecionei aqui dois aplicativos que ajudam a criar hábitos novos, que eu acho que pode ser uma boa coisa para começar, criando hábitos novos que você não tinha antes. Bom, o primeiro chama Habitica Gamify Your Tasks, que é um aplicativo interessante que você pode criar novos hábitos e tarefas diárias, e quando você instala, você cria um avatar, que é uma pessoinha sua, que vai ser sua representante. E conforme você... E ele é todo gamificado, quer dizer, parece um joguinho. Toda vez que você cumpre suas tarefas, você excede suas expectativas, e você vai ganhando itens para customizar esse avatar, você vai ganhando superpoderes no seu avatar. Então, é um jeito de brincar e receber algum tipo de recompensa, mesmo que seja virtual, né? Para você executar suas ações e mudar os seus hábitos. É bem bonitinho o aplicativo. E o segundo...
Ai, que bonitinho!
E o segundo se chama Habitbull. Esses dois tem para Android e para iOS, tá? Que é para aquela pessoa que quer criar hábitos, mas ela é totalmente para aquela pessoa que gosta de ver nos mínimos detalhes tudo que ela fez, com gráficos coloridos, compartilhar para as outras pessoas qual que é o desempenho que ela está tendo, ou se é mais de uma pessoa fazendo a mudança de hábito, as pessoas poderem competir entre si, compararem como elas estão evoluindo. Então, esse é para a pessoa que é mais nerdzinha da parte da mudança de hábito e que é uma coisa que seja bastante precisa e bastante informativa.
Ou seja, quase toda a nossa audiência do podcast aqui.
Acho que uma parte sim, viu? Então eu vou colocar o link dos dois na descrição do podcast para vocês poderem achar facilmente na loja.
E só para finalizar, toda mudança de hábito gera coragem na gente. Então, toda vez que você se desafia a fazer algo novo, você está criando coragem, está criando o hábito da coragem. Então, mudança de hábito faz muito parte desse processo.
Uhum.
Então, pessoal, agradeço a todos por mais um podcast. Esse foi um pouco mais longo, porque é um tema profundo, né? Que a gente tem que falar sobre muitas coisas. Então, a gente está passando por um processo aí e é importante a gente falar disso também, porque a gente vai falar sobre negócios internacionais e que envolve mudança de país também. Falamos aí sobre carreira, falamos sobre empresários, startup, e, na verdade, tentamos cobrir um pouco aí de tudo que pode afetar a coragem de vocês na transição de carreira, na abertura de startup de vocês, porque hoje só a startup tem que ser pensada como um negócio internacional e a gente mais para frente vai explicar o porquê. Então, agradeço a todos, aproveitem os livros, aproveitem as indicações de aplicativos, espero que a gente tenha colaborado pelo menos um pouquinho aí para a fase de transição que vocês estão, ou pelo menos para continuar a startup de vocês ou motivar vocês de alguma forma em negócios internacionais ou talvez até mudanças de país. Obrigada a todos. Tchau e até o próximo podcast. Tchau, Marcos.
Tchau, Patrícia. Tchau, pessoal. E a gente se vê na próxima semana.